Mundo de Curiosidades. Desenho do som. É possível transformar o som de alguns animais em imagem. O primeiro passo é encontrar espécies em seu habitat natural. Se forem sapos, por exemplo, são registrados os coaxos com gravadores e microfones apropriados. Em seguida, as gravações são transferidas para programas de computador que criam as figuras chamadas sonogramas, ilustrando as características do canto, como a sua duração, abre parênteses, se o coaxo é longo ou curto, fecha parênteses, e a sua frequência, abre parênteses, mais agudo ou mais grave, fecha parênteses. Essas características são traduzidas em números, que são organizados em tabelas e usados para descrever e comparar cantos. Assim, ao examinar os sonogramas, os cientistas conseguem, entre aspas, enxergar um som. Audiodescrição. Ilustração de um sonograma, composto de uma linha reta horizontal cortada ao centro por diversas outras linhas verticais, de variados tamanhos. Esse gráfico também está representado numa faixa predominantemente azul e com cores psicodélicas. Sonogramas são representações gráficas do som. Este representa um coacho da ranzinha verrucosa, natural da Mata Atlântica. Fim da audiodescrição. Texto de João Vitor A. Lacerda, do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Com quem o Brasil faz fronteira? O Brasil tem uma fronteira marítima de mais de 7 mil quilômetros, banhada pelo Oceano Atlântico, e quase 17 mil quilômetros de limites terrestres, o que o torna o maior país da América do Sul. Com toda essa extensão, o território brasileiro faz fronteira com outros 9 países do continente. Ao sul, temos o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Próximo ao centro-oeste do Brasil está a Bolívia. Mais ao norte, temos outros vizinhos: o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, que é território francês e tem 730 quilômetros de fronteira com o nosso país. Apenas 2 países da América do Sul não têm fronteira com o Brasil: Chile e Equador. Audiodescrição. Ilustração. Uma menina branca, de cabelos presos em rabo de cavalo e roupa azul, ao lado de um garoto branco, de cabelo curto e roupa vermelha. Eles gesticulam diante de um globo terrestre. Fim da audiodescrição. Texto de Carla Bernadette Madureira Cruz, do Departamento de Geografia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vida no vulcão? Audiodescrição. Ilustração. Uma menininha branca, de cabelos vermelhos de Maria Chiquinha, camisa verde e saia preta, está diante de um vulcão. Ela aponta com a mão direita para cima e um balão de fala com uma interrogação aponta para ela. Dentro do vulcão, na parte superior, há um gramado verdinho, com árvores de folhas vermelhas, verdes e amarelas. Ao lado do vulcão também há uma árvore. Fim da audiodescrição. Em muitas crateras de vulcões que não estão ativos, há lagos e vegetação. Ou seja, existe vida. Mas em vulcões ativos, onde há magma, aquela massa pastosa e muito quente, não é possível existir vida. Isso porque, para existir um ser vivo, é preciso existir informação genética, isto é, um código que dá origem a plantas, animais, fungos e micro-organismos. Essa informação genética pode ser o DNA ou o RNA, ácidos complexos que não resistem a altíssimas temperaturas, como é o caso do magma. Por outro lado, para existir vida, é necessário calor. Sem ele, nosso planeta estaria congelado e a atividade vulcânica certamente ajuda nesse sentido. Em outras palavras, pode não existir vida no calor absurdo do magma, mas certamente ele é importante para que haja vida fora dos vulcões. Texto de Rosalie Lopes, do Laboratório de Propulsão a Jato, da Agência Espacial Americana, entre parênteses, NASA.